É isso. Muito obrigado, Guilherme de la Cureta, nosso queridíssimo mago produtor. Inclusive, eu vou começar essa live falando o seguinte, tá? Vou colocar aqui no link da descrição. Coleção de cartas do draft feitas por Guilherme de la Cureta.
É, é assim, de verdade. O que vocês iam pagar pra ter um negócio desse? E vocês estão ganhando de graça.
É maluquice. É maluquice. Com...
Sim.
Sempre foi essa mistura que deu certo, Guilherme. Sempre foi a mistura que deu certo. Fiz os reports, realmente, peguei lá o compilato. Procomp pra todo mundo, que foi o que deu mais trabalho a pensar numa Procomp pra cada que um que fez.
E eu vou te falar, eu acho que eu vi um Twitter do Christian, mano, e eu começo a concordar cada vez mais. Acho que a pior parte do processo é Procomp, mano. É você achar algum cara que já tá na liga pra tentar comparar com alguém que tá chegando, mano.
É, isso dá muito trabalho. Todas as cartinhas têm uma Procomp, tem as melhores temporadas do cara, tamanho, peso, né, o perfil atlético do cara e um relatóriozinho lá no final com a magia visual de Guilherme de la Cureta. Tá absurdo, tá? Se você pega aquele documento, tá em inglês, você vai achar que é The Athletic, que é PFF, mas é Zona FA, porque a gente tá nessa prateleira. A gente tá nessa prateleira.
PFF chora.
Mas é isso, meus amigos. O link tá aqui embaixo. Se você quiser conferir a coleção de cartas, tenho certeza que você vai gostar. É 0800, né? Brandingzinho, a moralzinha pra KTO. Inclusive, estamos com a KTO. Ela tá sempre aqui com a gente, presente, nossa parceira dessa temporada. E você pode usar o cupom ZONEFA no seu primeiro investimento para ganhar 20% de bônus de free bet no seu primeiro investimento. Linhas de futebol americano, college football, NFL Draft agora se passou, mas no próximo vai ter também. Vale muito a pena você conferir. O site é para maiores de 18 anos. Perfeito? Bom, vamos falar do nosso queridíssimo NFL Draft. A gente ainda está aqui no finalzinho do terceiro dia, mas já temos a maior parte das classes. Ornelas, vamos começar fazendo o seguinte. Vamos dar uma olhada nos times do top 3 que pegaram quarterbacks. Faz sentido?
Faz.
Vamos começar então falando de Chicago Bears, que pegou Caleb Williams na primeira escolha, foi paciente, jogou junto com a board debaixo do braço aqui, ó. Pegou o Romeo Dunze na 9.
Cara, o Romeo Dunze ter sobrado pra eles foi um... Assim, de verdade, baita steal.
Muito boa escolha. Muito boa escolha. Jogaram com a board no braço e deu muito certo. Porque e essa aqui, Caleb Williams e Romeo Dunze, meus amigos, é a nova identidade do ataque do Bears, é isso.
São e assim, caras. O Romeo Dunze já foi num podcast, quando falaram pra ele qual que é o recorde de jardas da história de um recebedor, e aí falaram, acho que é 5 mil e pouco, ele, for career? Aí ele já... aí ele lembrou que ele virou um jogador profissional e falou, não, vamos batalhar, vamos brigar, vamos bater esse recorde.
É isso. Aí no, na terceira rodada eles pegaram a Megadi, o menino de Yale, que a gente até falou um pouquinho, que acho que é um bom prospecto, assim, de... Tem um bom perfil atlético, né? Acho que ele é um cara que tem que evoluir tecnicamente, mas é um cara que tem aquela atitude de trincheira, né? Tem um bom perfil atlético. E ele não precisa chegar jogando no Bears, então gosto aqui. Torrey Taylor, que era considerado o melhor especialista do grupo do draft nesse ano, foi escolhido na quarta rodada. Pessoalmente, eu acho que quem acompanha aqui sabe, eu não vi Panther e Kicker, não sei.
Aí é
mas
loucura, né? A gente não é maluco.
A gente li. Eu li que ele era o melhor especialista desse grupo. E Austin Booker, nós falamos de Austin Booker, foi escolhido na quinta rodada. O Ed de Kansas começou em Minnesota, se transferiu, fez uma boa temporada, quem sabe ali, né? Rotação.
É isso, né? Quando a gente olha para esse time do Bears, né, eu acho que a gente tem adições bem legais, né? O Caleb Williams e o Dunze on target, sabe? Tipo, tiro no alvo, o cara chega para ser o... Não chega para ser o receiver 1, porque tem agora aqui na ala e DJ Moore. Então você fala, pô, o cara... Só que assim, pensa, o time monta esse corpo de recebedores. Você tem DeAndre Swift, você traz ali o Kieran Amendjabi, que tranquilamente pode jogar de guard. A gente falou sobre como ele tem que melhorar pad level e tudo mais. Mas quando a gente olha para os dois tackles do Bears hoje, é difícil imaginar ele chegando e jogando de tackle.
Sim.
Por isso eu acho que ele é aquele cara de projeto que você fala assim, amigão, tu vai jogar de guard e a gente vai ajustar seu jogo. Eu acho que ele tem espaço. O Panther, né? O Torrey Taylor eu não vi, né? Não vou ver, tomara que seja bom. E o Austin Booker eu gosto, eu acho que ele chega numa defesa que foi bem ano passado, é um cara situacional, é um cara pro jogo corrido, não teve uma produção absurda no college, então obviamente ele sai onde ele saiu, e é uma aposta. A gente não vai criticar a escolha de sétima rodada aqui. Eu acho que é uma aposta interessante pra uma defesa que já é muito boa.
Sim. Mas eu acho que ele foi quinta rodada, não foi?
Foi quinta, perdão. Foi quinta rodada. Mas também já... Quinta já é na...
Sim.
Fé.
Eu sempre falo, ó, terceiro dia não tá brigando pra ser titular, tá brigando pra ficar no time.
Exato.
Né? Então é isso que o Booker tá fazendo, brigando pra ficar no time. Sim. Vamos falar do Commanders, né? Escolha número 2 foram de Jaden Daniels. A gente tava bem firme que Jaden Daniels era o cara do Commanders chegando assim no dia do draft.
Eu não sei porquê, eu até falei isso lá no evento quinta-feira. Cara, eu não sei porquê, um pouquinho antes do draft eu fiquei... Rapaziada, será que esses caras não jogaram o Jaden Daniels o tempo todo pra pegar o Drake May no final das contas? Mas não teve jeito, era o homem, né?
Era o homem, nunca se sabe, mas é isso. Jaden Daniels, que no ataque do Cliff Kingsbury faz sentido, era o meu QB2. Inclusive, precisamos dar recibos pro top 5 aqui de quarterbacks do Zone FA, que refletiu o NFL Draft, né?
De propósito, não foi sem querer.
Nosso top 5 tava ali, ó. Foi Caleb, Jaden, Drake, Penix, JJ McCarty. E saiu assim no NFL Draft.
Exato.
O Commanders foi com Jaden Daniels, depois conseguiu Johnny Newton na segunda rodada, pô.
Um baita jogador. Botaram na mão do Dan Quinn a máquina.
Caramba. E o Dan Quinn já tem o Jonathan Allen lá, já tem... Pô, que isso. Sem o Steel também, níquel titular, jogador de bola dia 1. Também na segunda rodada, escolheram na escolha número 50. Aí saiu o Ben Sinnott na 53.
Aí eu já não... Eu entendo, é gosto, mas eu acho que ainda, se eu não tô enganado, ainda tinha uns receiverzinhos que dava pra você,
de repente... Tinha muita gente na
53. Dava pra dar uma apostada. É porque, assim, a gente falou isso até no episódio com o Lucas Davi. Essa classe de Tyrande é muito que os times gostam. Tipo assim, eu não gosto do Ben Sinnott, não gosto mesmo, mas tem gente que gosta.
Eu até gosto, mas eu acho que na 53 tava alto pra ele. Acho que ele é um cara... versátil e que joga em várias posições e bloqueia e tudo mais.
Inclusive, o Brandon Coleman, que saiu na terceira rodada, OL de TCU, eu teria gostado mais que o Ben Sinnott na segunda. Eu teria entendido muito melhor. Só que aí, eles levaram o meu menino na terceira rodada também.
Luke McCaffrey,
Bloodlines.
Escolha número 100 do Commanders, que a gente falou na nossa live de Sleepers, é um cara, nesse momento, mais de special team.
Sim, é atlético, né?
Até com um grupo que a gente tava falando de recebedores, com o Odunze, com o Keenan Allen e tudo. Então, ele chega mais para special teams e vai ter que fazer special teams pra caramba pra sonhar com uma vaga aí nesse time. Tem no... tem um linebacker de Temple aqui na 139, Jordan McGee. Dominic Hampton, safety de Washington, se você vai lá no Mock Draftables, é um dos melhores atletas dessa classe, tá? Então, jogador de special teams também. E aí o Jean-Baptiste, um Ed de Notre Dame, também vai brigar por time no final. Eu gosto da classe assim, cara, porque são três jogadores no início que, pra mim, pega time titular. Você saiu com três titulares, eu acho uma grande classe.
Eu senti falta de um receiver um pouquinho mais alto. Eu acho que se, em vez de Ben Sinnott, a gente tivesse tido um outro recebedor aí, eu teria gostado ainda mais. Só que eu acho que o Luke McCaffrey, ele chega pra brigar por essa vaga de receiver 3-4. Então você fala, aí a gente entra... Foi o que o time quis montar. O time quis priorizar, montar uma boa defesa. Você traz ali o seu quarterback da franquia. E vamos trabalhar com esses caras, né? O time agora investiu em linha ofensiva, né? Trouxe ali dois caras veteranos. Tem um corpo de recebedores 1 e 2 que eu acho interessante. Mas é isso. Eu acho que é um time que agora vai ter que dar mais uma chacoalhada. De repente, na segunda leva da Free Agents, traz algum recebedor, né? Mas eu gosto. Gosto bastante também do Commanders.
New England Patriots foi de Drake May, tava todo mundo conversando aí do que ia acontecer, se ia trocar, se não ia trocar, e parecia que o Patriots não queria trocar, queria assaltar a casa e a franquia de outro estado, era isso. E aí não conseguiu, né? Sim. Porque eu tenho certeza que Minnesota ofereceu três primeiras rodadas.
Existe o rumor de que assim que o Jaden Daniels foi escolhido, Minnesota ligou e ofereceu as duas desse ano e a primeira do ano que vem. E o Patriots disse não. É. Até onde isso é verdade, não sei. Agora, não, assim, se esse telefone tocou e eles pediram mais que isso, aí o Vikings fez certo em não dar. É. Porque aí você também passa muito por um cara.
Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Aí eles escolheram o Drake May, pegaram o Jalen Polk, que o episódio de wide receivers aqui que eu fiz com o Patrick, que era o menino do Patrick, e eu acho que é muito bom jogador. Acho que é um cara que pode ser referência junto com o KB aí nesse grupo de recebedores.
É atleta, né? É um cara. E o que eu mais gosto dele é que ele produz muito pós-recepção. Então você pode ter um plano de jogo no começo muito amigável a Drake May, né? De screen, bubble, slant, hit. E ele é um cara que consegue fazer mais depois que a bola tá na mão dele. Sim. Então, assim, não é um baita recebedor. Mais uma vez, tinham caras melhores ali, mas é uma escolha que eu consigo entender, né? Combina com você ter um QB calouro.
Eu acho que ele é um cara cachorrão, assim, de bola contestada, entendeu? Aquele cara que um contra um, ele pega uma bola total, o cara em cima dele, ele pega. Então você tem que ter esse cara de 1v1. Eu acho que o Jalen Polk é um jogador que pode ocupar esse espaço. Aí, na terceira rodada, Kaden Wallace de Penn State, eu não gosto muito como tackle, não sei se eles estão pensando como guarde, mas na terceira rodada eu achei um pouco alto pra ele.
Muito lento atacando no jogo dele.
Eu tinha gente que era fã de Kaden Wallace, eu não gostava tanto.
Não, se o projeto é a transição pra tackle, eu acho que ele pode se adaptar legal. Não acho pra que ele tenha velocidade pra jogar por fora, mas por dentro eu acho que é uma aposta interessante.
Leydon Robinson, outro OL de Texas A&M, para ver se acha alguma coisa aí nessa quarta rodada. Javon Baker, gosto muito. Falei na nossa live.
Javon Baker foi um
110, saiu na 110 aqui, de UCF, começou em Alabama. Aí pegaram um corner de South Carolina, Marcelo Dior, pessoalmente não conheço. Pegaram Joe Milton. Pô.
O que eles vão fazer o Joe Milton virar um...
Sei lá.
Um Taysom Hill é brincadeira, pô.
É, sei lá.
Virar um atleta para esse time é brincadeira.
E a última escolha foi o menino que a gente falou na nossa,
Sim.
No nosso episódio de Tyrande, o Jahim Bell, né? Que é um recebedor que joga em várias posições.
É um projeto também,
não
né?
Não
é
exatamente
um Mais uma vez, atleta, isso é o que eu falo pra você, gente. Jogador que é atleta, ele sempre vai ter chance na NFL. Jogador que é atleta, por quê? Porque tem special team, tem uma curva de aprendizado e tudo mais. E às vezes é o cara que não performou no college e talvez performe bem na NFL.
E o Jahim Bell é um cara que ele recebia a bola, que ele corria com a bola, né? E aí jogou na SC em South Carolina, depois foi pra Florida State. É um cara que tava aí no radar. Na sétima rodada, pô, achei que eu gosto, pô.
Eu gosto, né?
Você pensa
assim, em algum draft
que você não gostou?
Que eu não gostei? É fácil.
Falcons.
Atlanta Falcons, pô.
Vamos ver a classe do Falcons aqui.
Pô, Atlanta Falcons com todo respeito. Eu tô até,
nossa, eu tinha até esquecido do dia 2.
Eu estou até olhando agora e eu literalmente só gosto de uma escolha.
Eu não sei se eu gosto de... Qual
e eu acho que você sabe quem talvez eu goste.
O running back de Alabama?
Não. Eu gosto de Braylon Trice, de Washington.
Tá.
Mas assim, de resto, rapaziada, o Falcons, ele falou assim, rapaziada, entretenimento, beleza, vamos se divertir, cometeram um erro, gente, eu não consigo entender um projeto do Michael Penix Jr. Não. Ah, mas vocês estão trabalhando com intangíveis que é ele ser injury prone. Não é, gente, o cara tem 25 anos, porra. Você acabou de dar 4 anos pro Kirk Cousins. E você deu um contrato pro Kirk Cousins que você tá amarrado por pelo menos 3 desses 4.
É. Tipo, você não consegue... É 2 anos e meio. No terceiro ano, você vai ter 25 milhões preso, tá? É 25 milhões de dead no terceiro ano. E aí pensa que o Penix vai ganhar uns 5. Então, no terceiro ano do Penix, se ele for titular, você tá pagando 30 milhões no seu grupo de quarterbacks. Tá? Mesmo sem o Kirk Cousins, você tá pagando 30 milhões de quarterback no terceiro ano. Então você só vai ter o quarto ano do Penix que você realmente tá economizando nessa posição. Isso se o Penix der certo com 27, 28 anos.
Isso que eu ia falar, pô. O cara vai ser receiver na NFL com... quarterback na NFL com 30, pô. E assim, saiu... o que eu mais gostei é que saiu uns reportes malucos. Que tipo, não, eles vão... colocar o Penix e uma escolha pra trocar por não sei quem. Gente, não é NBA, não. Que você troca jogador que você acabou de draftar.
Não, isso, saiu o vídeo do GM do Falcons lá tentando explicar. Tentando, porque não. Realmente, não, eu falei isso. Eu tô fazendo. Eu acompanho o NFL Draft há mais de 10 anos. E essa talvez seja a escolha mais difícil de desenhar uma lógica do que o cara tava querendo. Eu não sei o que o cara tava querendo. E assim, eu não gostei de nenhuma escolha. Não gostei. Ah, o Braylon Trice. Eu entendo que o Braylon Trice jogou uma bola no college football, mas é um cara muito leve e que não tem muita ferramenta de pass rush. Ele ganhava com bull rush, que no peso dele, eu não acho que na NFL ele vai ganhar, entendeu? É, o Rookie Ohoro, não é nem que eu não goste, porque eu falei dele aqui no... Eu não sei se eu falei no Sleepers ou se eu falei no programa de Defensive Tackles. Eu falei dele, eu acho que é um cara que eu tem acho potencial.
Acho que foi no Sleepers.
É um cara que tem potencial, mas saindo na frente... De Johnny Newton, de Brandon Fisk. Aí, meu amigo, desculpa, eu não consigo. Eu sou um cara que eu passo muito pano pra NFL Draft, que eu entendo que não existem certezas, que é probabilidade.
E que assim, a gente é muito consciente que a gente não manja mais que os GM, que a gente não manja mais que o Scout. Porque eu falo, existe uma parte pra mim do processo que, com todo respeito, é o que difere nós da NFL. Os caras entrevistam jogadores, têm acesso a coisa médica. Assim, quando o time faz uma escolha dessa, eles têm muita certeza do que eles estão fazendo. É. Mas tem umas escolhas que não dá, pô.
Não, se fosse um time que tinha uma classe incrível e pegou o horror, eu ia passar um pano. Mas com um grupo que o Falcons me apresenta, não dá. Não dá. É realmente. Talvez seja a pior classe. Eu não sei se vai sair um titular aqui. Desse grupo inteiro, eu não sei se sai.
Ó, posso te falar uma classe que... Quietinha, mas boa. Kansas City Chiefs, tá?
Kansas City
Chiefs. Xavier Worthy, Sumataia, Jared Wiley na quarta rodada. O Hunter Hausner de Penn State no começo de hoje.
Não, o Jaden Hicks é um cara que tava no meu top 5 de safeties. Galera que foi no top 5 de safeties no Instagram, né? Pegou ele na 133. Eu acho que é um cara que pode até se titular, porque eles não têm safeties estabelecidos. Tem o Reed lá e não tem mais ninguém.
É, então. E assim, você traz uns caras bem legais. Tipo, o Hunter Nauzer, ele era center em Penn State, mas ele tem o frame pra jogar de guard, porque o time tem um baita center, né? Então, com o Creed Humphrey, então não faz sentido você trazer alguém pra brigar diretamente, mas é um cara bom pra jogar de guard, se acontecer alguma coisa que o Creed Humphrey pode assumir. E assim, todo respeito, os caras esperaram até o final da segunda rodada pra pegar o Sumataia, que era tão melhor que os caras que saiu na frente dele, mano, que...
É, eu não sou fã de Sumataia. Durante o processo inteiro eu tava falando que tinha bastante dúvidas em relação a ele, mas no final da segunda rodada, aí eu acho bem ok, entendeu?
Melhor que o Patrick Poe.
Ah, é. Melhor que o Patrick Poldo. Eu acho que é assim.
Pô, de verdade, é gente. Isso. A live, quem viu a live de playoffs ontem, velho, eu quase tive uma síncope. Porque literalmente o cara do chat mandou 10 minutos antes.
Vamos fazer o seguinte,
Ornelas. O Diego, que vê live nossa, ele fez assim: pô, Ornelas, e se o Dolphins pegar o Patrick Poldo? Eu falei, eu saio da live. E aí deu 10 minutos e o Patrick Poldo pegou.
Vamos falar do Dolphins.
Bora.
Eu fiz o conteúdozinho lá do Instagram de piores escolhas e eu coloquei o Chop Robinson. Mas, Ornelas, de antemão eu peço desculpas que eu acho que eu errei. Porque eu poderia ter pensado no Darius Robinson, que eu acho que foi uma escolha pior.
Eu acho que assim, não foi a pior escolha. Mas eu desafio alguém colocar que essa escolha foi top 5 do primeiro dia. Eu desafio.
Não.
Porque
não...
assim, o Chop Robinson, gente, eu entendo uma coisa. Miami prioriza muito... Miami virou time de Haas. Se tu tiver um Haas alto, você tem uma grande chance de ser draftado pelo Miami Dolphins. E assim, o Chop Robinson, ele tem um teto muito grande, ele tem um motor, é um cara que persiste, é um cara que vai atrás. Só que assim, a gente tem dois edge rushers muito bons, que eu entendo que estão voltando de lesão, precisa ter um terceiro cara e tudo mais. Só que tinham outras opções que você poderia ter ido atrás. Caras que são igualmente atléticos. Hoje a gente pegou um cara que é muito atlético também, que é o Muhammad Kamara. Claro, a gente não tá falando do mesmo cara. O Kamara, ele é um sleeper por um motivo. O cara é menorzinho, pequeno. Tudo mais, outro programa. Só que assim, eu não consigo entender Chop Robinson com linhas ofensivas melhores disponíveis, com outras posições que você poderia ter atacado.
Você não consegue entender o Chop Robinson e depois ter que lidar com o Patrick Poe na segunda.
O Patrick Poe acabou comigo, pô.
Jalen Wright era o meu RB1, não lembro se era o seu.
Era o meu também.
Então, eu acho que foi um bom valor. Provavelmente a melhor escolha. Malik Washington, de repente, vai ser um retornador, vai ser alguma coisa. O que Miami gosta de um cara de velocidade, né?
É, Malik Washington, assim, pra quem é torcedor do Dolphins, teoricamente ele vem pra ser o José Berrios mais barato. Cara pequenininho, que você vai usar pra retornar, vai fazer situação de rota curta. É um cara que você também consegue usar em motions, consegue usar ali em jogadas mais criativas, mas é isso. Eu acho que falta velocidade pra um cara do tamanho dele. Acho que um cara, sim, que é 5'8", ele deveria ser mais rápido do que ele é. Mas eu gosto.
Vamos falar do Philadelphia Eagles?
Let's go.
Eagles pegou Quinnen Mitchell e Cooper Dejean na primeira e na segunda rodada.
Roseman, já falei, esse cara tem uma pastinha com o podre de todo mundo da NFL.
Pô, brincadeira pegar Quinnen Mitchell e Cooper Dejean.
Fala assim, aí, rapaziada, depois... se tu pegar agora, vou vazar tudo no Twitter.
Aí depois foi com o Jalex Hunt, que é um cara que cresceu aí no final do processo de acho que ele é FCS, é mais atleta do que...
Ele fazia a faculdade AD.
É.
Vocês veem.
Aí pegou o meu menino Will Shipley na quarta rodada, eu fiquei muito feliz com isso. Depois pegou o Jeremiah Trotter, que é o cara que a gente tava comparando com o Nakobe Dean, que joga bola lá, entendeu? Eu gosto da classe, cara.
Eu gosto. Eu acho bem interessante. Eu tô muito curioso, porque assim... esse Dylan McBarron, né, jogador de linha ofensiva que eles pegaram na sexta rodada, tem uma galera falando bem dele. Então, assim, eu vou dar uma olhada, porque eu realmente não vi. Era um cara que não me chamava atenção, mas eu vou dar uma olhada. Mas, no geral, olhando as picks que efetivamente importam, né, que são as primeiras, eu acho que acertou muito bem. O Shipley, eu entendo quem não gosta... Mas assim, gente, o time precisa, né? É um time que corre muito com a bola.
E já tá com o Saquon Barkley, pô.
Então, você já tem o Saquon Barkley, você traz um cara pra dividir um pouquinho.
Exato, pô.
Né? O cara de programa grande, eu acho que não é um cara que se arrebentou muito na carreira universitária. É jogador de bola.
Próxima classe que eu acho relevante trazer, Pittsburgh Steelers.
Steelers. É assim, rapaziada. Vocês querem o L? Você quer que o time... Dê 20 segundos para os QB passar a bola? Toma. Porque,
os olha... Steelers. Eu acho que era uma das grandes prioridades era a linha ofensiva, né?
Sim.
E eles têm Russell Wilson e Justin Fields lá. Eles precisavam corrigir isso, senão nem o Justin Fields ia jogar bola se não tivesse linha ofensiva.
Sim.
Cara, eles pegaram muito valor. Sim. Muito valor. Pegou, cara, faltando. Todo mundo sabe que era o meu OT3. Depois o Zach Frazier, pô...
Zach Frazier foi coisa linda. E eu vi chegando, eu falei pros caras, o Zach Frazier ele vai sair. Não tem a menor chance dele não ser um Steeler. Uhum. A menos que alguém subisse por ele. E eu vou te falar uma outra pick que eu gostei bastante, Peyton Wilson. É um cara que combina, é uma adição que soma com...
Patrick
Queen. Eu gosto, assim, não é o cara mais rápido do mundo, mas é um linebacker inteligente, sabe ler o jogo. Você pode fazer um pouquinho de tudo. Não vejo ele tanto como um jogador que vai gerar tanta pressão, mas é um linebacker de ponta a ponta, lento, mas ele vai de ponta a ponta.
É.
E assim, eu vi muita gente comemorando o Mason McCormick, né, o OL na quarta, sim, rodada. E a gente deu a nossa opinião sobre ele. É um cara que veio da segunda divisão, que não amassava na segunda divisão. Então ele vai ter que fazer uma transição ali muito forte pra NFL.
Foi terceiro dia, então realmente, sim, assim, talvez não seja titular.
Ok, é uma pique ok pela altura que foi.
Isso aí.
Senti falta de repente, assim, trouxeram o Roman Wilson, que eu acho que é um slot receiver, o time precisava... Mas também acho que o time já acabou todas as suas escolhas, né? Eu acho que, de repente, hoje poderia ter apostado em algum cara também. Mas assim, terceiro dia, nada a declarar.
Vamos falar do San Francisco 49ers.
Vamos. E depois eu quero falar de... Já até adiantando pro chat. Depois eu quero falar de Las Vegas Raiders, que pegaram dois meninos nossos.
Vamos falar de Raiders depois. O 49ers, cara... Eu achei que eles iam de linha ofensiva. O que eu achei que ia acontecer é que eles precisavam de linha ofensiva, né? Sim. Ou o wide receiver se fossem trocar um dos seus, né? Ou o Ayuk ou o Deebo. Eles pegaram o Pierce, que eu não acho mal jogador. Sim. Só não acho que era o melhor wide receiver disponível. Não acho mal jogador.
Assim, vendo o tape dele, eu consigo entender por que eles escolheram ele.
Eu acho que ele vai ser o slot.
Sim.
Ele vai ser o slot, né? O Ayuk já é referência, ele é um cara que cria separação, ele tem boas mãos, ele tem ball skills, né? Pra fazer recepções difíceis. Então, assim, acho que ele complementa. Eu não consigo eu acho ver que é um ele um wide melhor que o Maconk. Não consigo ver ele um wide melhor
que o Maconk. Não, não é. Eu acho que o Maconk tem uma velocidade que você, que o Purcell não tem.
E eu o Adonai é o tinha alguma questão extra-campo que a gente não sabe. Senão não teria caído.
O Adonai claramente, ou ele foi muito mal nas entrevistas, ou a questão dele não ter se cuidado medicamente quando ele precisava, pesou demais pros times, de repente, pô, o cara vai esconder lesão da gente. Eu acho que isso pesa. Eu acho que o Ricky Purcell, eu gosto porque ele vem. Eu lembro que em 2021, quando eu fiz entrevistas com o college football e tudo mais, o head coach da Florida na época falou que uma das melhores qualidades que você pode ter num jogador é mostrar pra NFL que ele pode fazer um pouco de tudo. E eu acho que ele traz um pouco disso também. É um cara que vai de um lado pro outro, faz bastante motion, você pode usar em passe curto, consegue esticar campo, cria separação. Então, assim, ele chega pra ser mais um cara nesse bolo de bons recebedores. E como você falou, é o cara que tem tantas referências lá que ele pode ter um baita ano de rookie porque ele vai ficar livre. Ele vai ter muito um contra um que ele pode se distanciar, pode ter situações ali em que a bola vai sobrar na mão dele. Mas, assim, eu concordo, tinham caras melhores. Só que, assim, pra mim, tem uma escolha pior, que foi o Dominic Pune na terceira rodada.
O Dominic Pune, pra mim, era um cara de dia 3.
Inclusive, os 49ers estão no relógio agora. Quem sabe a gente não...
eu gosto aqui. Tem o Pune, que eu até acho que pode, em algum momento, se tornar titular.
Sim.
Eu não acho que ele chega como titular, acho que em algum momento ele pode se tornar titular. O Guerrero, o Ornelas West, né? Eu não gosto tanto. Mas o Ornelas foi esse aqui é o... Engoliu no Combine lá. Testou bem no Combine. Eu gosto
assim, dos caras que pegaram... Ele vem pra pegar a rap quando o McCaffrey respirar, pô. Só isso. É de boa, tá ligado?
Eu gosto do Renardo Green e do Mustafa. Sim. Acho que são dois jogadores secundários que podem fazer time.
Renardo Green
eu gosto bastante. Só projetão.
É isso, né? O próprio menino, o outro OL que eles trouxeram hoje, né? O Jared Kingston, de USC, é um cara que tem um pad level muito ruim, mas ele é muito forte. Então, se ele corrige esse pad level e algumas outras coisinhas do jogo dele, ele pode, de repente, roubar uma vaguinha no elenco, né? Tirar um cara veterano aí, porque é um contrato mais barato.
Las Vegas Raiders. Brock BPA. Powers Johnson. E eu não quero nem saber do resto.
BPA all day. BPA all day. Brock Bowers, Powers Johnson, Dalmar Glaze, eu não sei.
Não, todas as outras escolhas, de verdade, eu não foi... O Eichenberg eu assisti, achei bem mais ou menos, mas ninguém tava no mapa, assim, pra mim.
O Dalmar Glaze tava, porque eu vi um pouquinho dele, mas ele acabou distanciando um pouco. Só que eu acho que é assim... Ele tá naquele range de caras que pode ter tido boas entrevistas, os treinos privados podem ter sido bons, é um cara que vem de um programa também bem pequenininho, e eu gostei muito das duas primeiras. Assim, a gente não tem o QB, mas a gente vai ter arma e a gente vai ter alguém que vai bloquear pra ele. Então, assim, eu cada vez mais acho que vai ser Gardner Minshew esse ano, né, e o time vai tentar construir alguma coisa ao redor. E é isso, o time já tinha um baita receiver, tinha um baita running back, agora tem um baita jogador que é o Brock Bowers para produzir e tem um melhor IOL da classe no time.
Não, conseguiu dois titulares, eu sempre falo isso, uma classe de draft ela é uma boa classe quando você tira dois titulares. Você tirou dois titulares, você fez o que você precisava fazer. Então assim, o Raiders ele sai com o mínimo entregue. Bowers e Powers Johnson vão ser titulares. E aí, as outras após eu não gostei? Não gostei, mas vai que uma vira, a gente não sabe.
A galera mandou no chat duas classes pra gente falar. Arizona e Denver.
Tá. Vamos falar da Arizona. Arizona é uma classe que eu não gostei muito.
Eu gostei junto de
com a
dois, do três nomes, mas...
Assim, não tem como não gostar de Marvin Harrison Jr.
Exato, aí é loucura. Pô.
Conseguiram um jogadoraço. Darius Robinson, não gostei.
Achei muito cedo pra ele.
Mas que é jogador de primeira rodada. Ele até foi pro evento lá, achei que ele ia esperar. Arizona pegou. Mas aí pegaram o Max Melton. Gosto.
O Max. Muito. Assim, eu acho que o Max Melton ele foi beneficiado, porque começou uma corrida de corners, de repente. No começo. Assim, foi muito engraçado, porque o começo começou receiver, receiver, receiver. A gente viu algumas trocas pros times pegarem receiver. Aí começou corner, corner, corner. Então foi um momento que os times tiveram que trocar e virou uma salada de fruta. né, pra você garantir talento. Que nem o Max Melton não era jogador de segunda rodada, na minha opinião. Mas se você deixa, se você espera um pouco mais, ele não ia estar disponível. Pela forma que tava caindo corners, então assim, boa atitude de trocar pra pegar um cara.
Foi com assim, o Lady Dejin, aí teve o que o Texans pegou, eu não lembro quem foi. O Lester.
É.
E aí o Max Melton, saiu todo mundo junto. Pegaram o Trey Benson de Florida State, que eu acho projeto atlético.
Mas
eu
achei alto pra ele, achei alto também pra ele.
Eu acho que os running backs iam acabar todo mundo saindo ali.
O Isaiah Adams eu detestei, muito alto.
Chip Ryman também não sou fã. Elijah Jones eu gosto. Taylor Demerson eu gosto. Tá? Tem dois bons projetos de secundário aqui. O Elijah Jones é um cara que teve int, fez boas jogadas. Caramba, eita, minha tela...
Tudo certo, Guizudo?
O que aconteceu? Quer que eu dê um refresh? Tá.
O Pedro Dade mandou rapidinho. Ele falou: Steelers trouxe o bife. Pô, sim. Tranquilamente poderia falar que era um draft meio do Rafão.
foi nesse pique. Vamos falar do meu Minnesota Vikings rapidinho?
Vamos. E eu, agora eu quero McCartney. Perguntar pra você, porque eu, como eu falei, eu tava no evento, não pude ver a live. O quão você ficou quando o Minnesota não subiu? Ficou tranquilo?
Ah, eu tava achando que não ia conseguir subir. Com o que eu tava ouvindo, que o Patriots não tava querendo muita coisa, que não tinha ouvido a proposta que queria. E eu tenho certeza que o Vikings já tinha oferecido 3.
Sim.
Então eu falei, cara, eu acho que não vai conseguir subir.
É. Aí, e no final acabou pegando um QB que o time gostava, né?
Sim. Aí pegou o JJ McCarthy e precisava de um QB, tudo bem. E subiu pelo Dallas Turner, então você sai com um valor até mais do que eu achei que ia conseguir sair, entendeu? Sair com... Porque você perdeu o Daniel Hunter, eu sei que trouxe o Greener do Van Ginkel e tudo mais, mas, pô, o Dallas Turner chega pra ser a...
Van Ginkel é operário, a gente cansou de falar isso, né? Você traz um cara pra brilhar. E assim, vou te falar, Kerry Jackson hoje eu gostei, eu gosto dele.
Gosto também.
Trouxeram o kicker. Trouxe o kicker, né? Will Rachard, kicker de Alabama.
Assim, precisava de competição pra kicker, mas eu não faço a menor ideia do que esse kicker de Alabama faz na vida dele.
E o Michael Jurgens de Wake Forest, eu vi bem pouquinho dele, mas é um cara bem legalzinho pra interior de linha. Não sei se vem pra ser center, mas é um cara bem interessante aí pro interior da linha. Pra brigar por uma vaguinha também, né? Não vamos. E Bonix?
Vamos falar de Denver Broncos, né? Vai falar de Bonix, vamos falar de Denver Broncos.
E eu vou te falar.
Denver Broncos.
Se você tira o Bonix, eu gosto de todo mundo aqui.
Jonah Ellis era o meu Edge 5. Troy Franklin, um bom valor pra quarta rodada.
Era meu Edge Receiver
5. Uma coisa aconteceu pra cair pra quarta rodada.
Sim.
Né? O Westman é um cara que eu tinha alto, acho bom running back.
O Chris então, Adams Drain né? tava.
O Bonix joga bola, pô.
O Chris Adams Drain era um corner meu que era sleeper, a gente acabou não falando dele no dia. Que a gente tirou alguns, mas ele era meu corner sleeper. E assim, eu gosto. O Devon veio, né? Só tem um problema, né? Que, pô, ele é velho, né? Acho que ele tem 25 para 26 já. Então ele chega bem velho na NFL já, jogador de Utah. Mas é aquilo. É tentar dar armas agora, né? E aí o que mais me irrita é que, cara, o Sean Payton ele quer sempre parecer o cara mais esperto da sala, mano. E ele ficou, tipo, na entrada coletiva. Não, porque eu acho que a gente vendeu muito bem um bait de que a gente ia subir pra pegar o JJ e forçamos Minnesota a fazer uma troca. E pra mim, o pior de tudo. Não, porque a gente fez uma análise. Se você tira isso das situações de jogo, ele é o melhor nisso, melhor naquilo. Aí eu falo, rapaziada, mas número não é vídeo. Número não é vídeo, tá ligado? Não adianta,
fez bait pra Minnesota, tá só o quê? Quem perdeu o pico foi Minnesota, eles saíram com o cara, não saíram com o cara.
Então, e tipo assim, e desculpa, o Bonix, toda vez que ele teve que performar contra uma defesa boa no college football, ele não performou, gente. É isso. Pode falar o que quiser. Ele não performou. Assim, o Caleb Williams, por exemplo, ano passado, cara, UCS era uma várzea a defesa. Só que, cara, o Caleb Williams manteve o time em todos os jogos que o time perdeu. Brigou, jogou, fez o inferno na terra. O Bo Nix não fez isso. Então, assim, não adianta falar que ele é o melhor passando sem pressão, é o melhor passando bubbles, é o melhor passando quando ele tem mais de 2,5 segundos. Cara, tá bom, mano, mas no vídeo não tem nada disso. Então...
É, eu acho que ele é um, eu acho ele um prospecto limitado. Eu acho ele tipo Christian Ponder, assim. Ele pode ser um QB ok ali, mas você vai querer dar um upgrade nele já.
O Matheus Henrique até mandou no chat: o técnico vai defender seus caras, eu entendo. Só que assim, quando você, quando você tem que criar esse monte de chartzinha pra justificar a sua escolha... Assim, o Caleb, não, por que, assim, que vocês pegaram o Caleb Williams? Ah, porque ele é pica, pô.
Acabou, ninguém, tá, ninguém precisa criar chart. É isso, irmão. É o cara, abraça o cara e agora ele tem que jogar bola. Porque tanto faz, não tem que justificar nada, porque a escolha do técnico vai embora. E o torcedor tem mais é que torcer pelo cara do time. Pô, todo mundo sabe que eu não gosto do McCarthy. Eu vou ter que torcer pelo McCarthy, pô. É isso,
faz parte. É que nem a galera fala assim, ah, você vai torcer então pra que o Patrick Paul jogue mal? Não, pô, eu vou torcer pra eu estar muito errado sobre o Patrick Paul.
É, lógico.
Ligado?
Não, ele nem tá errado. Patrick Paul é o cara que é descoordenado, mas ele é um atleta. Tomara que o Dolphins
mais uma consiga vez, dar um jeito. Ele é Haas. Ele é atleta de Haas. Ele é o que Miami quer. Assim como foi a escolha do Chop. Entendeu?
Eu vou dar um refresh aqui rapidinho que o Gui pediu, Arnelas.
Ó, o pessoal tá mandando aqui no chat. Ó, o Marcos Souza falando que esse kicker de Alabama foi 5-5 em field goals de mais de 50 jardas. O pessoal falando dos Steelers. Ó, pergunta legal do Rui Maurício. Tá, já tá ouvindo de novo, Rafa? Pergunta legal do Rui Maurício aqui perguntando: Lade McConkley, você acha que é um jogador que já pode vingar no 1?
Sim. Eu acho.
Indo pros
Chargers? Eu não acho que ele é tipo um cara de impacto fisicamente, né? Não acho que ele é um cara que traz tanta fisicalidade e tal, mas eu acho que ele é um cara que vai ser produtivo. Ele tem pra mim cara de wide receiver 2. Igual aquela classe que a gente tinha no ano passado, assim, entendeu? De repente ele consegue ser um Jackson Smith and Jigba, Jordan Addison. Acho que ele tava nesse grupo aí, que levantou no ano passado porque não tinha nenhum wide 1. Acho que ele era tipo, nesse nível. Um bom wide 2, acho que ele pode ser.
É, bom. A gente tá quase falando de todo mundo, né? Ó, não sei se a gente já tá perto
internet
do final,
tá, né? Minha internet tá pedindo arrego aqui. Eu acho que eu gastei tudo que
vamos fazer o seguinte, ó.
Na NFL Brasil.
Vou fazer o seguinte, ó. As últimos três comentários: Gabriel, Eduardo e Diogo. Vamos falar desses últimos três: Cleveland, Bengals e Tampa. E aí a gente fecha. Pode ser?
Tá bom. Vamos
nessa. Só respondendo: o Wesley Clayton falou: o sua Mataia é bom. Eu gosto do Michael Rafão.
É.
Do sua Mataia. Eu acho que ele chega pra brigar pra ser titular.
História de Somataia. Era um recruta 5 estrelas do high school. Foi muito alto recrutado e foi pra Oregon. Não conseguiu jogar bola em Oregon. Se transferiu pra BYU. BYU não joga contra ninguém bom, tá?
Sim.
Aí conseguiu ser titular na direita em BYU. Horrível. Parecia cego. Não conseguia acertar um bloqueio. Horrível. Aí no último ano ele foi pra esquerda. Jogou um pouquinho melhor na esquerda. Assim, foi ok. Eu acho que é um cara de dia 3, quarta rodada.
Por exemplo, eu acho que a altura foi boa. Eu entendo porque o Rafão não é tão fã do cara, mas eu gostava mais dele do que outros caras. E ó, a gente não vamos falar de Packers, mas ó, Michael Pratt, você é um Green Bay Packer. Draftado, meu menino de Tulane. JJ McCarthy dos pobres.
É. Packers teve uma classe interessante até, o de Gavin Cooper. O Jordan Morgan eu não gostei, tava lá no videozinho de piores coisas.
Jordan Morgan com o Barton ali dando sopa.
Todo respeito ao Browns.
Pouca coisa pra gostar aqui.
Acho o Michael. O Michael Hall, beleza, talvez seja titular ali, mas não é nem um dos DTs que eu mais gostava, tá? Sim. Tava na nossa classe de sleepers lá, então. Um cara que a gente falou de sleepers na segunda rodada, não sei se é uma boa coisa, né?
Zach Zinter...
Não gosto de ninguém aqui.
Zach Zinter eu não acho atleta, pô. Eu não acho atleta de NFL.
É, eu não gosto de ninguém nessa classe do Browns.
Todo respeito.
Não gosto de ninguém nessa classe do Browns.
Vamos pro cara foi campeão nacional, pá, mas não é atleta. Eu acho que isso é um problema muito grave.
Ah, pô. Qual era outro?
Vamos lá. Cleveland Bengals.
Raiders a gente falou já.
Quem?
Bengals.
Raiders, a gente fecha com Bengals e Tampa Bay.
Tá. Bengals eu gosto mais, ó. Bengals teve o Amarius Mims, todo mundo sabe que eu não gostava nessa altura. Sim. Mas beleza. Era um
tava
cara
saindo muito OT, né?
É. Chris Jenkins na 49, gosto. Jermaine Burton na 80, gosto. E aí, aí tem uma McKinley Jackson, DT de Texas A&M, na terceira rodada, pessoalmente, não assisti.
Apostaram no
terceiro Eric dia, Hall, eu gosto, né? Do Eric Hall.
Sim.
Eu gosto.
E eu gostei que, assim, eles apostaram em dois tight ends, né? É uma classe fraca, então eu aposto numa faculdade de tradição e no Tanner McCallum, que eu não vi nada mais, né? Então, uhum. É isso. De resto, trouxeram o Matt Lee de Miami. Esse é um cara que é um center que eu acho que falta fundamento, mas tem força. Então, se o time conseguir arrumar isso nele, pode ser interessante.
Cara, o Bucks, eu não vou falar que eles conseguiram grandes jogadores, mas eles conseguiram jogadores interessantes.
Sim.
O Barton, acho que vai ser titular, né? Tem adaptação de jogador anterior, mas acho que vai ser titular. O Braswell é um cara que tem potencial atlético. Na segunda rodada, eu tô bem ok. Tyke Smith, gosto muito. Era o segundo melhor níquel da classe pra mim, depois do Samristil. Eu acho que ele vai ser titular. McMillan, pode ser slot titular. É um cara que não tem fisicalidade, mas é bom recebedor. E o Buck Irving, a gente até falou, eu acho que ele não vejo ele com perfil atlético pra jogar na NFL, mas vai que, né?
É um cara que joga em espaço.
Os meninos de sexta e sétima rodada eu nem conheço.
Não, é. O Elijah Klein eu não vi, infelizmente. Eu acho que é isso, então. Ó, o Marcos mandou Leonard Taylor undrafted. Aconteceu alguma coisa?
Aí, ó. Ah, o Leonard Taylor realmente é um cara que era uma aposta, né? Era uma aposta. A gente gosta pelo potencial, pelo upside. Ele saiu recrutado muito alto, mas não teve uma grande carreira universitária.
Sim.
E sim, pode ter alguma coisa de extra-campo que a gente não saiba, né? Tem sempre os caras que... Ano passado foi o Ivan Pace, que não foi draftado, todo mundo gostava. E jogou bola no Vikings, então... Ele pode jogar bola na NFL.
É isso.
Minha voz tá ok? Tá sua câmera ruim, pelo menos?
Tá dando uma craqueladinha. Acho que é... A Elise, ela já tá tirando e botando o cabo, já.
Vamos.
Ela já tá aqui, ó. Mas é isso, então, Rafudo.
É isso, meus amigos. Obrigado pela companhia. A gente faz mais um episódio aí durante a semana. Sim, sim. Mais bonitinho.
A gente pode fazer... Isso. Vocês estão estimulando a gente a fazer mais live.
Eu não entrei no chat porque já tá difícil de entregar aqui, né?
Sim, já. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado, viu? A gente vai ter outros episódios. Provavelmente no Instagram também vai sair a gente falando algumas coisinhas mais pontuais de times e tudo mais. E é isso, né? Agora haja assunto, né, Rafão?
Season Preview, vem aí.
É isso, rapaziada. Tamo junto. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E pra quem não viu desde o começo, revê a live depois que acabar, que a gente falou de muito time pra vocês acompanharem.